O Sheik do PT. Foi assim que o nosso repórter Chico Otávio sintetizou o Washington Quaquá. Ele que é um nome importante dentro do partido e que tentará mais uma vez ser prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro. O Washington Quaquá pode ser chamado de Sheik porque gosta de ostentar uma vida de luxo, com relógios muito caros, e também porque foi prefeito de uma cidade que recebe muito dinheiro em decorrência dos royalties de petróleo. Bom, esse personagem nos deu uma entrevista para o Chico Otávio lá no Rio de Janeiro e agora nós vamos traçar o perfil dele. Este, na verdade, é o início de um projeto do My News em que o Chico Otávio vai trazer para a nossa audiência personagens que vão ser protagonistas, são importantes nesse cenário de disputa eleitoral em 2024, as eleições municipais. O Quaquá se envolveu em várias polêmicas, hoje ele é deputado federal, por exemplo, ao tirar foto com o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, bolsonarista fanático, ferrenho, mas Quaquá, por transitar dentro do PT, ali as lideranças do partido fizeram vista grossa. Também se envolveu em polêmicas com Nicolas Ferreira, enfim, são muitos e muitos os episódios que a gente vai poder trazer aqui, inclusive como é o camarote de Quaquá no sambódromo da Marquês de Sapucaí. Então esse é o nosso segunda chamada, super especial hoje, aqui em Brasília comigo, João Bosco Rabelo, e do Rio de Janeiro, o Chico Otávio, e de todo lugar do Brasil e do mundo, a nossa audiência que participa, nos mandando mensagens no chat ao vivo e também deixando o like, é o voto de confiança que você dá ao My News. E também seja membro. Sendo membro, você tem acesso a uma série de benefícios. O show, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Deixa eu já cumprimentar então a nossa bancada, presencialmente aqui comigo, João Bosco Rabelo, e no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, o Chico Otávio, que tem essa excelente reportagem hoje, que já está no nosso site do My News. Você pode acessar o site do My News, que você já vai ler a íntegra da reportagem do Chico Otávio. Nós temos, inclusive, a imagem 1, que é o print que a gente tirou do nosso site, da nossa home principal. Nós temos aí o show para mostrar para a nossa audiência, para você que não conhece ainda o portal do My News. Olha que bonito que é o portal do My News. Você entra lá, canalmynews.com.br, e a matéria já em destaque é o Sheik do PT, escrita pelo Chico Otávio. Vamos ver a imagem 2 do show. É o início da matéria do Chico Otávio, que ficou tão poética que eu vou começar lendo aqui com vocês. É o primeiro parágrafo da reportagem dele. Temos aí? Vamos ver juntos. Olha lá. Os gestos agitados sacudiam o relógio no pulso. É um Cartier legítimo. Custa R$85 mil. Gabava-se o dono da joia francesa. Washington Luiz Cardoso Siqueira, o Quaquá, 52 anos, admitiu que gosta de dinheiro. Na área exclusiva do camarote Favela, onde recebeu 1.700 pessoas no último carnaval, ele estimou em até R$4 milhões o lucro familiar com a venda de ingressos para o desfile das escolas de samba. Como os muitos que exibem poder na passarela do samba, estava ornado no chamado kit faraó. Além do Cartier, ostentava um grosso cordão e um anel quadrado, ambos de ouro. O anel, segundo ele, foi um mimo do presidente da Câmara Municipal de Maricá, Aldair Dalinda, que gravou um foguete na peça, em alusão à frase que Quaquá adora repetir: foguete não anda para trás. Já vou passar para o Chico Otávio comentar sobre esta reportagem. Antes de mais nada, te parabenizar. Está muito boa ler essa reportagem. Está um texto primoroso. E eu queria que você, com esse parágrafo, nos contasse um pouco sobre esse personagem. Quem é o Washington Quaquá?
Bom, primeiro dizer a você que eu adoro escrever perfis, né? Ainda mais quando o personagem rende, como foi o caso do Quaquá. Então, assim, quero agradecer a oportunidade que o My News deu. Espero ter outras oportunidades iguais, porque eu curto demais esse tipo de jornalismo. E, assim, perfil é muito você trabalhar com a informação, com pesquisa e principalmente com observação. E foi isso que mais rendeu no meu contato com o Quaquá. Embora ele tenha dito que não gosta de jornalista, eu sinceramente acho que ele curtiu a conversa, né? Essa conversa só não foi mais longe, porque tinha o desfile, ele tinha que ir lá para o camarote. A gente começou a conversar no hotel e depois eu acompanhei de carro até a passarela Sapucaí, onde ele assistiu o desfile das campeãs no camarote Favela, que é um camarote da família dele, e estava completamente lotado assim. E ele parecia, sei lá, realmente um sheik ao chegar lá e ser, digamos assim, ovacionado por todos os presentes. Era um beijamão, fila para cumprimento e tal, até ele chegar no terceiro andar. Agora, é claro, né, a gente não pode deixar de dizer que é um personagem polêmico, que tem um monte de encrencas, né? Algumas ligadas à gestão na prefeitura de Maricá. Ele foi prefeito durante 8 anos, salvo engano, 2009 a 2016. E assim, ele deixou um legado de grandes programas sociais e de polêmicas, denúncias, inquéritos instaurados e tal, porque os royalties do petróleo realmente seduzem, ainda mais se tratando de um município que está entre os maiores beneficiários com esse miódico feito pela Petrobras, pelas exploradoras de petróleo. Então, eu super curti assim fazer, tentei chegar ali um resultado equilibrado e dar uma dimensão assim dentro do possível, né? Porque a gente não está escrevendo um livro biográfico do personagem perfilado. Por enquanto, é isso que eu posso dizer.
A gente vai conseguir trazer ponto a ponto da sua reportagem. O interessante, né, Bosco, em relação ao Washington Quaquá, é que ele é um nome influente no PT, isso não tem dúvida. Até eu vou dizer novamente, porque o PT releva muito das coisas que ele faz, e isso só um nome que tem um peso no partido para que aconteça. Só que ele era prefeito de Maricá, muito desconhecido, e é o primeiro mandato dele agora de deputado federal. Então, ele tem ganhado os holofotes nacionais por essa passagem dele em Brasília, já muito controvérsia, porque já entrou em confusão com deputados, já tirou foto com o Pazuello, enfim, já está causando aqui, mas pode ser que fique só esses 2 anos, porque agora ele tenta ser prefeito novamente de Maricá. Queria te ouvir um pouco também sobre esse personagem, Bosco.
Ele é daqueles personagens que já chega causando, né? Eu ia justamente abordar esse viés que você ressaltou aí, Afonso. O Osto Quaquá, ele até aqui, pelo menos, ele é um personagem político de alcance ainda regional, né? Ele é muito forte no Rio, é um personagem conhecido no Rio. Eu me lembro, eu depois vou até perguntar ao Chico Otávio, porque Maricá cresceu muito em função desses royalties do petróleo que recebe, mas também pelo desenvolvimento das gestões, entre as quais a do Quaquá, com políticas sociais interessantes, etc., mas custeado por essa renda dos royalties, né? Então eu que já não estou há muito tempo no Rio, tinha assim até um certo tempo atrás, eu quando pensava em Maricá, eu tinha uma ideia assim de uma Maricá com 50 mil habitantes, algo por aí. Hoje deve estar bem maior, bem mais populosa. E, portanto, politicamente, como é natural, bem mais disputada, né? Então, o bolsonarismo lá, o Bolsonaro ganhou as eleições presidenciais do Lula lá, né, no primeiro e segundo turnos. Se eu tiver errado, depois o Otávio me corrige, né? Então, a vida lá do Osto Quaquá já não está tão mais fácil como foi em outros tempos.
Só para trazer, a cidade hoje tem quase 200 mil habitantes, são 197 mil. O Chico Otávio traz aqui que houve de 2000, entre 2010 e 2022 um salto de 54%
Olha aí.
na população local.
Olha aí, impressionante, né? E tudo isso, evidentemente, que aumenta a concorrência para ele. Enfim, não sei como ele vai se sair agora num território, embora o eleitorado sempre faça essas distinções de forma muito clara. Como é que ele vai sair agora num território que, de qualquer maneira, é um território onde o bolsonarismo avançou bastante, como as eleições presidenciais mostraram. Agora, nós temos, parlamentares como Quaquá, que se distinguem, às vezes, pelo modo de vida, pelo modo de atuar, né? Eles têm características diversas. Né? Você tem aquele que é o sujeito que se caracteriza fortemente pelo humor, né? pelas tiradas de humor, por essa capacidade, né? de dar uma leveza política. Você tem aqueles que atravessam essa fronteira e muitas vezes pensam que estão fazendo humor, mas na verdade estão fazendo um tipo de comédia pastelão, né? Desagradável. Temos vários exemplos hoje aí no Congresso, né? E você tem aqueles que se caracterizam por uma linha de atuação sempre polêmica. Né? Esse me parece mais o perfil do Quaquá. Né? Eu tenho alguma dificuldade hoje de conviver com esse segmento político que prioriza, privilegia, né? A capacidade performática em função do conteúdo, da essência das coisas. Né? E que geralmente eles derivam para uma carreira em que os projetos, quando são apresentados, quando tem projetos, são de natureza populista. Me lembro aqui que, só para dar um exemplo, né, teve um deputado que uma vez apresentou um projeto na tribuna dando licença de 3 dias para os homens após o exame de próstata. Então você veja que tipo de projeto essa linha de parlamentares apresenta. Né? Então, assim, mas o Quaquá também polemiza por esse modo de vida. Né? Essa caracterização que o Otávio fez dele, os cordões de ouro, anel quadrado de ouro, essa coisa mais assim, ele é uma linha, assim, vamos dizer assim, se nós estivéssemos falando de moda e de figurino, seria assim, uma linha bicheiro, né? Bicheiro carioca, quer dizer, aqueles cordões de ouro pendurado, peito aberto, muito ouro, Cartier, etc., que é um estilo ostensivo, né? É um perfil que ostenta. Né? Aquilo tem um certo simbolismo de poder também entre o eleitorado que o acompanha, né? Mas não deixa de ser um personagem interessante e, nesse momento, polemizando muito dentro do PT. E algumas coisas que ele fala sobre o PT, Afonso, até são de se considerar. Né? Eu acho até que essa coisa dele minimizar a importância que o partido dá, né, quando você posa ao lado de um Pazuello num momento como esse, é realmente uma cena bastante polêmica, né? Que você pode até encontrar uma explicação nela. Bom, ele está empurrando o PT, mostrando para o PT que o PT precisa também conviver mais com a direita, etc. Né? Mas o Pazuello foi um exagero. Mas, enfim, ele está ali, já bateu boca aqui com esse menino da peruca aí de Minas e fez críticas muito duras ao PT recentemente. Né? Então é, sem dúvida, um personagem que justifica esse perfil. E eu quero, antes de mais nada também, Afonso, não só elogiar a matéria do Chico, está muito bem escrita. Você vê que tem um padrão ali profissional clássico que eu pelo menos saboreio muito, e que eu não só faço esse elogio, como recomendo que a turma leia. É uma matéria muito gostosa de ler.
É verdade, eu fui ler a matéria e queria dividir até em duas etapas. Na hora que eu vi, já tinha terminado de ler, porque foi tão boa que rapidamente eu terminei de ler o texto. Ô, Chico, uma lembrança interessante é que lá em 2016 houve um vazamento, uma divulgação, na verdade, de um áudio do Lula com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, à época, em que ele chamava Maricá de merda de lugar, não foi isso? Isso repercutiu muito na época, ele precisou se retratar com a cidade, não funcionou muito, foi uma situação muito constrangedora. E aí eu estava aqui me atualizando, você sabe que 6 anos depois daquele áudio, ele agora ganhou o título de cidadão de Maricá. Ou seja...
É inacreditável.
É interessante essa história também, porque mostra um pouco essa transformação por qual passou Maricá. Eu queria seu comentário, mas eu vou trazer um comentário da audiência para passar para você. Olha lá, ele fala assim, é o Douglas Costa, ele diz, Maricá é muito organizada hoje e é muito interessante tudo lá. Hoje as pessoas saem de Niterói e vão morar lá, algumas pessoas.
Sem dúvida. Não, é um ponto importante que eu gostaria de comentar em cima da fala do Bosco é o seguinte, me parece que dessa vez, né, o Cocó, embora candidato a prefeito de Maricá, tenha pretensões maiores, né, e de influenciar no processo eleitoral de toda a região dos Lagos, né, ali especialmente Itaboraí, aqueles municípios vizinhos, tem Saquarema, também Niterói, acho que também São Gonçalo. Ele tem, quer também fortalecer a sua influência nas comunidades periféricas do município do Rio de Janeiro. E, então é isso, ele além desse movimento que ele faz de ampliar o diálogo do PT com os setores conservadores, ele faz esse outro movimento de tentar aproximar mais o PT dessas comunidades, do povo pobre, das pessoas simples, comuns, né? E apesar dos cordões e relógios franceses, ele usa muito essa linguagem popular para se comunicar. Então eu acho interessante, ele é um personagem polêmico por conta disso, né? Tem aí os seus problemas, sem dúvida, tanto é que foi quando pegou uma condenação por conta do fechamento do aeroporto de Maricá e uma outra condenação eleitoral pelo uso político de um programa social de Maricá, que o deixou 8 anos inelegível. Então, assim, ele já sofreu na pele. Outras coisas estão vindo por aí. Essa semana teve uma operação da Polícia Federal em Maricá voltada para o setor de saúde. É lógico, né? Nós estamos falando da atual gestão, né, do Fabiano Horta, mas resvala no Quaquá. Então é isso, é um cara que tem esse problema, mas ao mesmo tempo faz esses movimentos interessantes, embora às vezes exagerando e passando um pouco do ponto.
Uma coisa interessante também, Chico, eu vou pedir para o Bosco comentar e depois quero te ouvir, é que o Quaquá está ampliando a sua influência, não só em Maricá, que ele fez o sucessor, como na região dos Lagos do Rio de Janeiro, em bairros periféricos da cidade do Rio de Janeiro e até no Mato Grosso do Sul, não é isso? Ele também quer ali ter um papel importante, está articulando o nome. No caso do Mato Grosso do Sul, vou passar direto para você, Chico, depois volto com o Bosco. Tem a Camila Jara, que é pré-candidata à Prefeitura de Campo Grande. O Quaquá também está se articulando. Queria que você nos explicasse melhor isso.
Sim, ele é de um núcleo eleitoral do Diretório Nacional do PT, e entre, digamos assim, os desafios que ele recebeu, foi cuidar do processo eleitoral, o PT, no processo eleitoral do Mato Grosso do Sul. Então ele se aproximou da Camila, ela inclusive esteve, salvo engano, eu não a vi, mas esteve no camarote favela do Quaquá no último carnaval, e é isso, ele virou cada vez mais na posição de um cacique político dentro do partido. E ficou claro para mim essa posição, né? Ele hoje é vice-presidente nacional, e certamente se eleito for prefeito de Maricá, ele vai dividir o cargo com outros movimentos, outras iniciativas que lhe garantam uma posição regional e uma posição nacional. Eu não tenho dúvidas disso.
Temos a imagem 4, que eu queria ler aqui, o Showa, que tem tudo a ver com o que o Chico está falando, que é o seguinte, a imagem número 3, olha lá. Companheiros do PT contaram que, para ascender à condição de vice-presidente do partido, Quaquá muitas vezes pisou no calo de correligionários, nas renhidas disputas no diretório fluminense. É bem verdade que, ao longo dos últimos anos, o ex-prefeito amealhou respeito e estima dentro do partido. Uma de suas qualidades mais exaltadas é o talento, Bosco. Portanto, também um destaque interessante sobre isso. E disso tem, por exemplo, que nas épocas mais difíceis do PT, Maricá se tornou um reduto petista e ele absorveu muitos nomes ali na prefeitura. Há uma gratidão também nesse sentido.
É, sem dúvida. Isso aí eu me lembro que, de ter lido na matéria do Otávio, essa arca de Noé que ele fez ali, quando o PT passou aqueles momentos, maus momentos aí, com a prisão do Lula e aquele vácuo que o partido ficou durante algum tempo. Sem dúvida, agora, ele abre também uma linha de, não de dissidência, no sentido mais amplo da palavra, né, ou mais profundo, mas uma dissidência assim, no debate interno do PT, porque ele, justamente isso que está aí no texto do Otávio, de ele começa a trabalhar com projetos e políticas sociais que o aproximam mais do cidadão comum, das pessoas mais pobres, dos mais necessitados, etc. Ele já resumiu isso, já fez uma síntese disso numa crítica ao partido, dizendo que o PT é um partido que hoje, na avaliação dele, é um partido que está completamente focado na classe média. Não, ele faz uma crítica de que o partido não sai do lugar, porque deixou de procurar as periferias, deixou de procurar o cidadão mais pobre, mais necessitado, aquele que justamente é o alvo das políticas sociais que o governo vier a fazer, o governo do PT, nessa nova gestão do Lula. E que historicamente o PT fez. Né? Então ele mais ou menos diz que o que ele quer dizer, que lá daquela fase que começou o Bolsa Família, né? Para esse momento atual do PT, o partido teria se distanciado muito, na avaliação dele, dessa camada mais periférica da sociedade. Né? E regionalmente, o Quaquá dá todas as indicações de que vem fazendo isso há algum tempo e pretende ampliar esse tipo de abrangência no acolhimento dessa categoria, dessa classe de renda. Né? Essa crítica, de certa forma, encontra pertinência na minha avaliação. Né? O PT, tanto assim que a gente viu o fenômeno Bolsonaro, né? Ocupou muito bem esse espaço. Embora o PT não esteja completamente ausente, né, dessa área, mas ele perdeu muito espaço ali. Né? E, de outro lado, ele também condena essa resistência do partido, que é uma resistência que vem de um lado por temor e de outro por dificuldade de dividir territórios e acordar espaços políticos com a direita, né? Não me refiro a bolsonarismo nem à extrema-direita, mas até para você isolar essa extrema-direita, você ter uma abrangência aqui, uma expansão na direção da direita e do centro, que o Lula vem se empenhando em fazer. O Lula até agora já arrisca pequenas incursões em nichos estritamente bolsonaristas, como ele agora, através dos governadores Zema, Tarcísio, né, ele tenta chegar também num território da extrema-direita. Eu acho que essas críticas do Quaquá são pertinentes, devem ser vistas como aquelas críticas produtivas, né, mas que ainda encontram uma certa reação digamos assim, do PT, assim, com fígado, né? A própria presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, reagiu a essas críticas dele, e ele também chocou muito o partido quando minimizou ou até disse que precisa ver para crer, né, essa suspeita que voltou a aparecer sobre o Domingos Brazão, ex-ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e que permanece como suspeito novamente no caso do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista, né? O Coacá fez um elogio ao Domingos Brazão e disse que vamos esperar as investigações para ver, mas que ele pessoalmente não acredita. Então, isso vai dando nitidez cada vez maior a esse perfil polêmico dele. Ele não tem medo de polemizar, ao contrário, parece até que ele na polêmica encontra uma forma também de impor a sua forma de atuar e de ganhar espaço dentro do PT.
A imagem 4, eu vou pedir para o senhor mostrar, para o Chico Otávio comentar, o Bolso fez referência a esse trecho da reportagem, que diz o seguinte: o PT não está imune à demagogia, o PT não pode ser a classe média militante, o PT só fala para a classe média. O que ele quis dizer exatamente com isso, Chico? Você que conversou com ele, essa crítica?
Eu vou atacar a questão, mas antes queria abordar um ponto assim que me intriga um pouco, até me valendo da experiência do mestre Bosco, que está aí. Eu queria entender. Fiquei intrigado, cara, com essa coisa do dinheiro, entendeu? Essa, digamos assim, zero pudor de falar que gosta de ganhar dinheiro, que vai ganhar 4 milhões com o camarote do Favela, nem sei se vai ganhar, mas ele disse para mim, que tem um projeto em Cuba onde ele vai também ganhar 50 milhões, que ele é de esquerda, mas não é franciscano, e aparece com um monte de joia, um cordão de ouro dessa grossura aqui. Como é que pode um cara que está tentando, digamos assim, aproximar o PT de novo das massas populares, falar tanto, ser tão capitalista assim? Eu queria entender isso, né? Eu mostrei e confesso que eu fiquei meio tonto com essa situação do Coacá.
Olha, eu acho que isso também me chamou a atenção. Mencionei aqui essa coisa do cordão, por isso que eu falei aqui do figurino do bicheiro, né, Chico? Porque existe ali aquela frase do Joãozinho 30 lá de trás, né? Quando ele rebatia as críticas daqueles que achavam o desfile da Beija-Flor luxuoso, que ele tinha trazido para a Avenida um elitismo que aviltava a tradição das escolas, e que ele soltou aquela frase célebre, né? Olha, quem gosta de pobre é rico, de pobreza é rico, o pobre gosta de luxo. Né?
Então, perfeito, cara.
Então, a gente vê a própria relação dos bicheiros do Rio, dos graduados, dos Anísios, Abraão, o Andrade, o Castor, aquela turma toda, você vê que eles sempre conviviam com a população de mais baixa renda, os mais necessitados e tal, mas sempre muito ostentando poder e riqueza. Não é? O Castor era um exemplo disso, né? Se vestia muito bem, tinha joias, uma grande parte deles. Mas para a população que eles, com a qual eles lidam ali, aquela faixa, o importante é o que eles propiciam para elas. Né? Eles até olham com simpatia para isso. Né? Agora, eu acho que o Coacá já foi assim numa coisa que eu acho mais temerária, sabe? Porque tudo bem, não há nenhum problema em a pessoa dizer que gosta de dinheiro. Às vezes até diz isso para quebrar uma certa hipocrisia que tem, né, entre algumas pessoas, entre alguns segmentos, de que a pessoa não liga para aquilo, a pessoa não é materialista, está pensando no país, está pensando no bem-estar de todo mundo, e acaba sendo hipócrita dizer que não gosta de dinheiro, né? Que todo mundo gosta de dinheiro não faz mal a ninguém. Né? Mas acontece que ele cita cifras e projetos que distanciam muito ele dessa realidade, como você disse, do pobre que ele defende. Porque eu vou ganhar 50 milhões em Cuba? Peraí, como, deputado, você vai ganhar 50 milhões em Cuba? Não é? Ah, porque eu vou ganhar. É, ganhei de 4 milhões aqui no camarote favela. É, vou ganhar mais não sei quantos milhões, não sei aonde. Então tudo isso chama muita atenção, porque ele hoje é um deputado eleito, tem atividade parlamentar. E ele nunca foi um homem de patrimônios maravilhosos nem nada. Então, como é que vai se processar tudo isso, né? Ele mesmo traz uma certa apreensão, por enquanto, né, que pode mais na frente virar uma suspeita, porque já na gestão, que todo mundo que tem gestão executiva, em prefeitura, em governo, não sai ileso dessa gestão, mesmo não tendo cometido nenhum deslize, de desvio de dinheiro, dessas coisas. Mas a própria atividade, a própria função do cargo, traz dores de cabeça dessa natureza, né? E o sujeito fica respondendo aqui num tempo, né? Ele já respondeu lá para algumas questões na prefeitura, né? Tem ambições políticas, e a gente sabe que quando às vezes você tem um sujeito que fica a vida inteira no Congresso e ninguém olha para ele, ninguém liga, está ali discreto, né? No dia que essa pessoa botar a cabeça de fora para disputar algum cargo maior, essa cabeça tem que estar bem coberta, porque aí ele vai ter a vida devassada, né? Então, às vezes, muitos políticos que experimentam crescimento na carreira não levam em conta isso, né? Eu acho que o Quaquá ele foi um pouco além disso. Essa fronteira é muito tênue. E também tem esse receio que você mencionou aí, Chico.
Eu vou pedir para o Showa rodar umas fotos que o Chico Otávio fez no camarote favela, porque ele foi até lá também para a reportagem. O Chico vai contar para a gente um pouco como é que foi esse ambiente da entrevista e como é que foi estar lá. Só que tem umas imagens do Quaquá que o Showa vai mostrar, que conseguem traduzir um pouco esse estilo dele. Olha aí, algumas fotos, então, ele nesse camarote já cercado de amigos, com esse chapéuzinho Panamá, né? E o Chico que fez as fotos, ele vai poder contar um pouco pra gente melhor. Isso aí já é na Marquês de Sapucaí. Chico, então conta um pouco como é que foi marcar essa entrevista, onde foi feita a entrevista, depois você seguiu com ele até o Sambódromo, conta um pouquinho.
Bom, você acabou de mostrar, por exemplo, o Quaquá com o Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O que deu o camarote dele. O que deu o anel. É esse? Não, esse é o da Câmara Municipal do Rio, né? Câmara Municipal de Maricá.
O Maricá que também estava lá, por acaso, né? Estava lá. E o outro personagem que apareceu nas fotos é o sambista Moacir Luz. Assim, cara, gente VIP. Gente de peso na política, na cultura. Eu realmente fiquei impressionado com esse prestígio do Quaquá, né? O camarote estava lotado, era dia do desfile das campeãs, né? Todo mundo ali interessado em ver as escolas passarem, menos o Quaquá. Porque eu acho que, pelo menos o tempo que eu estive lá, ele não deu uma única olhada nas escolas passando. Ele ficou ali na articulação, entendeu? E ele próprio admitiu que o camarote também tinha esse objetivo, né? Não era só ganhar o dinheiro, mas era fazer essa social com as pessoas, né? Receber, como ele me disse, o embaixador cubano, receber o ministro do turismo, receber pré-candidatos às áreas onde ele quer influenciar, receber o presidente da Assembleia Legislativa e por aí vai. Empresários, gente da cultura, do samba, foi uma coisa assim bem curiosa de ver. A entrevista começou num hotel em Botafogo, né? Eu tive assim o suporte do assessor de imprensa do Quaquá, que é uma pessoa que eu respeito muito. Então a nossa história começou ali, o Quaquá marcou comigo uma entrevista, salvo engano, não sei se 6:30 ou 7 horas. Ele chegou uma hora atrasado e já disse que estava bebendo desde as 2 da tarde com esses empresários russos. Chegou o garçom, ele pediu um uísque e um rum, puxou do bolso um charuto cubano para me oferecer. Eu nunca fumei charuto, aliás, eu não fumo nada, nem cigarro. Eu cheirei ali porque ele disse que o aroma era sensacional e tal. Agradeci e devolvi, mas é uma figura, né? E, assim, em todo momento a entrevista era cortada por ligações de pessoas que estavam pedindo pulseirinhas, né? Que era, para ter acesso ao camarote de favela, era preciso usar essa pulseirinha e uma camisa do camarote, uma camisa preta. E ele estava com o bolso cheio de pulseirinha. Pô, o Bosco falou assim: pô, esse penduricalho todo de ouro lembra um bicheiro. E eu me lembro também que o Piruinha lá, famoso bicheiro da zona norte do Rio, lá da Avenida Suburbana, ele anda com bolso cheio de dinheiro e vai distribuindo, né? O cara lembrou isso também, é impressionante. Ele, à medida que as pessoas iam pedindo, ele ia sacando do bolso as pulseirinhas de última hora e ia dando para as pessoas. E não é, pô, eu vi passar ali na minha frente o emissário do Ricardo Amaral. Levou, salvo engano, duas pulseirinhas. E por aí vai, né? E ele foi se animando na conversa, né? Uma coisa que não deu para escrever, dos 113 mil votos que o elegeram deputado federal agora em 2022, segundo ele, 21 mil foram dados em favelas do Rio de Janeiro, do município, da capital. 27 Maricá, evidentemente, 21 São Gonçalo e 3 mil de Itaboraí. Então, assim, ele faz questão de mostrar, né, que ele tem uma presença, que ele tem influência, que ele circula bem nessas comunidades carentes. E aí a entrevista foi rolando, né, estava animada, a gente estava num clima legal. Até que a mulher dele falou: olha, tá todo mundo te esperando aqui no camarote, as escolas já estavam entrando na avenida, e aí ele só teve tempo de ir ao quarto lá, o apartamento onde ele estava hospedado. Não me lembro se ele trocou de camisa ou se ele foi lavar o rosto e tal, pegar algumas coisas, e fomos juntos até a passarela, onde eu vi essa cena da chegada dele ao camarote, esse beijamão. Foi demorado e tal. E lá em cima essas conversas intermináveis, né? Até o momento que eu fui embora, deixei ele lá, na intimidade do setor VIP do camarote, mas eu acho que eu já tinha material suficiente para escrever esse perfil. Foi mais ou
Mas,
menos isso.
o Chico, você teve a chance de conversar com ele sobre, quer dizer, dentro desse contexto dele de ambições maiores na política e mesmo com relação já a essas eleições de agora, como é que ele está vendo essa questão do avanço do bolsonarismo, principalmente no Rio e na área dele? Ele acha que isso realmente tem uma dimensão para ganhar mais espaço, ele se sente ameaçado com isso de alguma maneira?
Olha, o Bosco, evidentemente que ele não iria admitir isso, no ano eleitoral, mas está claro para mim que ele se preocupa, né? O maior adversário dele é um deputado estadual, que é o Felipe Pobel, que se auto-intitula armamentista, ultraconservador, anti-esquerdista e por aí vai, né? Felipe Pobel é o maior crítico, assim, a maior voz de denúncia contra a gestão do Coaquá e do Fabiano Horta, o atual prefeito. Tem pretensões de disputar a eleição municipal em Maricá esse ano. E o que eu achei mais interessante, o Bosco, pretende levar o Jair Bolsonaro pelo menos 4 vezes ao município até outubro. Isso só deve preocupar o papai, lembrando, né, como você mesmo citou e como está na matéria, que nas últimas 2 eleições presidenciais, o PT perdeu para o Bolsonaro nos 4 turnos, né? O Fernando Haddad nos dois turnos de 2018 e o próprio Lula nos 2 turnos de 2022. Eu acho super interessante, né, que ali no Califado do Quaquá, na hora de votar para presidente, o eleitor, né, que é favorecido por essa penca de programas petistas, opte por votar em Bolsonaro. Então, certamente, com todo esse quadro, né, essa, digamos, preferência popular de Bolsonaro em Maricá, e com a pretensão do maior adversário político do Quaquá de levar o ex-presidente 4 vezes, pelo menos, ao município, claro que o Quaquá deve estar preocupado. É, tem muita gente que acha que a eleição do Quaquá em Maricá é barbada, né? A maioria acha, mas eu acho que o Quaquá mantém ainda uma certa pulga atrás da orelha. Foi assim que eu vi.
É, eu vou pedir para o show mostrar para nós a imagem número 5, que fala sobre este opositor do PL que vai tentar também a prefeitura de Maricá. É, o Chico ouviu ele disse o seguinte: Quaquá saiu em 2016, mas continua dando as cartas em Maricá. São muitas as denúncias. Embora o município tenha uma das maiores rendas por habitante do país, a situação da saúde é precária. Ele não pensa na população, só no, em seu projeto pessoal. Pratica o assistencialismo. Transformou a prefeitura em cabide de empregos. Licitações são jogo de cartas marcadas. Portanto, esse é o nome que o Chico Otávio fez referência, que é o opositor ao Washington Quaquá. Ô Bosco, esse desafio do bolsonarismo e petismo, lulismo, vai ser também peça-chave lá em Maricá. E como os dados mostram, o Bolsonaro tem uma força lá, esse opositor tem chances, né?
É, acho que isso pode até explicar já esse comportamento do Quaquá, de posar ali com o Pazuello, de
Interessantíssimo.
colocar ali em xeque, enquanto não for provada a questão do Domingos Brazão, e essa crítica que ele faz ao PT, principalmente essa crítica de que o PT está muito voltado para a classe média, né? Quer dizer, na medida em que ele diz isso, ele quer dizer que essa linha nacional do partido acaba produzindo efeitos negativos também na atuação regional. Ele deve estar com dificuldade de furar essa bolha, né, que o Bolsonaro criou, e está cobrando ao partido uma postura mais flexível, né, para facilitar talvez alianças ou não ficar tão vendido quando o sujeito, por exemplo, leva o Bolsonaro lá, né? Ou seja, ele está. No fundo, no fundo, para ele, parece, as coisas aparentam que ele, essa polarização, nessa uma corda esticada como está, não interessa a ele. Ou cria mais dificuldades a ele, né?
É, tem o Patriotas que está aqui conosco, ele escreve assim: Quaquá é do PT, pelo argumento dele sobre a PF, tá mais para PL. Mas não, ele é do PT, vice-presidente do PT. Vou rodar aqui dois trechos da sua reportagem, Chico, para você comentar. São esses personagens controversos que o Quaquá se relaciona bem. A imagem 6 é do Domingos Brazão, envolvido nas investigações do caso da morte da vereadora Marielle Franco. Olha lá. Conheço o Domingos Brazão de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais onde ele esteve do nosso lado. Sinceramente, não creio que ele tenha cometido tal brutalidade. E a 7 é sobre o Pazuello, que ele está agora com as relações um pouco mais estremecidas, não é isso, Chico? Olha lá. É, a coisa do golpe de 8 de janeiro me decepcionou. Não transijo com golpes. Minha régua é a da democracia. Mas vamos aguardar para ver se é verdade, comentou referindo-se ao suposto envolvimento de Pazuello com os ataques de 8 de janeiro. Chico.
Ele já deu uma recuadinha, né? Você viu? Ficou claro para mim que ele ali já está mais cauteloso com relação ao Pazuello. Agora, o que eu acho interessante, gente, eu estava pensando aqui, pô, eu tenho, não sei quantas eleições, em 35, mais de 30 anos, chegou a 35 anos de carreira que eu tenho, mas eu já perdi as contas, assim, das eleições que eu cobri como repórter. E eu nunca dei tanta bola na minha vida a Maricá, entendeu? Impressionante como o Quaquá consegue pautar Maricá, né? Em condições normais, né, de temperatura e pressão, as eleições em Maricá, por mais que os royalties do petróleo tenham oxigenado a economia da cidade, etc e tal, mas elas iam passar batidas, batidas. E com o Quaquá não, agora você está ali digamos assim, fazendo uma cobertura quase em tempo real de um processo eleitoral que, a meu ver, com tudo isso que a gente está vendo, o camarote, a reação lá do Pobel, o ataque que o Quaquá fez recentemente à operação da Polícia Federal, que não está na matéria porque não deu tempo de incluir, mas que fez um ataque à Polícia Federal por conta da operação lá na saúde de Maricá. Isso tudo mostra, cara, que a eleição em Maricá já começou, né? E talvez ela hoje seja, depois da eleição na capital do Rio, uma das mais importantes. Embora Maricá não chegue perto da população, sei lá, de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu ou de Niterói. É incrível.
É, o que eu acho, porque a gente pode dizer com certeza, é que o Austin Kwakwa, ele está em voo solo total. Ele tá descolado do que possa pensar o PT. É um ambiente muito específico no Rio de Janeiro. Ele precisa ali caminhar com um discurso bem diferente do discurso polarizado e radical. Ele está dando sinais disso e também não está preocupado com o PT, com o que o PT possa pensar, né? Ele está fazendo o voo dele e a tendência nesse caso aí, considerado o Rio de Janeiro e o cenário que ele está, é de que ele fique cada vez mais, afirme cada vez mais um perfil dele dentro do partido, distinto daquele que é o padrão do PT, né? Acho que ele vai caminhar com as próprias pernas. Com o próprio discurso, e vai cada vez mais aprofundar essa diferença dentro do partido. Isso já ocorreu muitas vezes em muitas outras agremiações, e com o PT, tempos atrás, isso seria impensável. Se a gente lembrar que o PT, né, no episódio, lá, por exemplo, da Constituição, da Constituinte, né, no primeiro momento, não só se recusou a assinar, como, impôs ao partido que não assinasse e aqueles que assinaram foram penalizados, né? O PT tinha essa característica de uma linha dura, uma condução muito dura de seus integrantes em relação às diretrizes do partido. Isso com o tempo vai sendo abrandado, né? Vamos lembrar que o PSOL, por exemplo, ele nasce quando o governo Lula embarca na reforma da Previdência. Ali você tem a costela se separando e nasce o PSOL, não é? Então todos esses momentos vão modificando um pouco a cara do partido, né? Hoje, principalmente, mais do que em todas as outras etapas, né, é absolutamente necessário, está sendo imposto ao PT uma flexibilidade que o partido como um todo ainda não consegue dar. E agora, quando a gente olha para um perfil como esse do Quaquá, a gente vê que internamente também isso começa a acontecer, não é? Não é a primeira vez que o partido enfrenta isso, mas vamos imaginar aqui, só para imaginar, não, vamos buscar na memória que quando o Lula finalmente se elege, na sequência do Fernando Henrique Cardoso, ele precisou fazer aquele compromisso, que, em síntese, significava não modificar o plano real, não modificar a economia, né? Era um compromisso dele para ganhar estabilidade, né? E de lá para cá, o grande baque que o PT sofreu foi quando ele rompeu esse compromisso já no governo Dilma e modificou a economia. Hoje, com o Haddad, você olha e vê o crescimento hoje de 2,9%, é isso?
Isso.
2,9%, que não deixa de ser uma surpresa se a gente dá um saltinho ali atrás no governo da transição. As expectativas eram as piores possíveis, né? Então, está indo bem na economia. É um bom momento para ficar atento a esses movimentos internos que já são ditados por uma realidade que impõe uma flexibilização. No plano das alianças.
Ô Chico, e eu estava aqui pensando, você que vai elaborar outras reportagens de personagens que vão influenciar nesse cenário político municipal, tem personagens exóticos, vamos dizer assim, como o Quaquá, que também vão ter um peso decisivo nessa definição do cenário, de como vai ficar as prefeituras e também as câmaras municipais?
Acredito que sim, né? Só não vou revelar nomes agora porque eu nem sequer comecei a negociar as entrevistas. Mas tem figuras bem interessantes aí e ricas, né, em termos de personagem, de personalidade, que terão uma influência maior do que as suas candidaturas municipais.
Zé, no caso aqui, Bosco, por exemplo, que vão ter papéis decisivos, o Quaquá tem um cargo de dirigência também dentro do PT e temos outros dirigentes de
Tem.
partido que são muito importantes nesse cálculo todo. Vou citar aqui três, Bosco. Valdemar Costa Neto, que está se articulando, para além
Perfeito.
de Prefeitura de São Paulo e etc., ele também está pensando aí nacionalmente
Perfeito.
como fazer prefeitos. Ele tem a meta ambiciosa de ter 1.000 prefeitos, não é isso? É isso que ele tenta buscar agora, associado ao bolsonarismo. Temos Gilberto Kassab, do PSD, que também é um estrategista nato da política e que consegue ter um pé no governo Tarcísio de Freitas, um pé no governo Lula, então é um que está pensando a eleição municipal muito a sério. E um outro nome que aparece que eu queria trazer para o Bosco comentar é de Geraldo Alckmin, que tem sido o nome importante do PSB para também angariar apoios e angariar uma musculatura maior para o PSB. Tanto é verdade que ele conseguiu trazer para o partido mais de 30 prefeitos do antigo PDT. Eles eram do PDT e que foram para o PSB. Portanto, é um movimento que está acontecendo. Ou seja, tem muito cacique partidário, muito político influente de olho nessas eleições municipais e vendo mesmo como jogar esse tabuleiro ou esse campo minado, não sei qual analogia melhor.
O Alckmin está a 1.000 por hora, né? São 38 prefeitos que vieram desse racha que teve no PDT entre o Ciro e o irmão, lá no Ceará. E o Alckmin está fazendo de fato um grande. Está juntando, né, sob a asa dele um grande segmento do PSB. Né? A turma que saiu do Ministério da Justiça está toda lá no Ministério da Indústria e Comércio. Está trabalhando com muito empenho nisso, está se saindo muito bem, e ele não explicita isso, você não, certamente não ouvirá isso dele, mas a gente sabe que ele está trabalhando também com a perspectiva de, mais na frente, fazer uma fusão em algumas legendas com o PSB, né? Ele está olhando isso com muita atenção, está conversando muito, e a gente poderá ter essa surpresa mais na frente, sabe? A fusão do PSB com outras legendas, inclusive, de repente, com o PDT não mais, porque o PDT parte já veio, né? Mas no fim das contas, se nós olharmos o rumo que ganhou, que tomou o PSDB, de onde Alckmin veio, e que de lá saiu pela crise aberta lá com o Dória e parte lá, uma grande parcela do partido, ele daqui a pouco vai ficar maior do que o PSDB, de onde ele saiu. Porque ele já está com o PSB mais robusto e tem planos de fusão com outros partidos. Então, sim, o Alckmin é um perfil para se ficar de olho, atento, porque ele reúne diversos tons políticos ali que não vou falar de forma concreta, né, mas que dão a ele um perfil que em alguma circunstância favorável se adequa àquele figurino ficou sendo chamado de terceira via, né? Ele tem muito esse perfil, aquele que é sempre um bom nome quando você tem uma situação polarizada como essa, uma polarização que já está ali bastante consolidada, né? E que para ela ser desmontada vai ser preciso algum tempo, e o surgimento de um caminho do meio. Então ele tem esse perfil, não tem dúvida, não estou dizendo que seja agora ou amanhã, mas está claramente construindo esse caminho.
O Chico Otávio, o Quaquá é tão interessante, esse personagem, que reúne ao mesmo tempo um nome que quer se lançar candidato, é dirigente do PT, quer ser influente em outros lugares e tal, que é um perfil diferente, por exemplo, do Alckmin, que não é candidato porque é vice-presidente, do Kassab, que não vai se candidatar a nada, do Valdemar. Ou seja, ele consegue reunir em uma única pessoa ali vários interesses e várias formas de articulação política, o que torna esse personagem complexo de que estamos falando, né?
Eu acho assim, né, que quando se fala de buscar esses perfis dos, digamos, pegando aqui uma palavra da moda, os influenciadores, né, desse processo eleitoral, eu acho que o desafio do repórter é buscar os nomes novos, né? É óbvio que o Kassab é um cara que tem um peso fundamental. Valdemar da Costa Neto nem se fala, né? Isso é uma raposa felpuda, né, de outros carnavais. O Alckmin, sem dúvida. Mas o legal é você buscar esses caras que estão aí meio correndo por fora e que têm influência, que terão peso, como é o caso do Quaquá. E eu acho que o meu desafio nessa série vai ser exatamente esse. Não sei se vou conseguir atingir os objetivos. Agora, assim, pegando aqui a minha mania de perguntar, né, de novo, que eu ouvi o mestre Bosco, porque normalmente a gente sempre pensa em eleições municipais como uma coisa muito regionalizada, né? Onde o que está em jogo é o destino da cidade e tal. Mas me parece que, de uma maneira assim, maior do que os anos anteriores, as eleições municipais desse ano serão extremamente nacionalizadas. Vide aí o exemplo do cara que quer levar Bolsonaro 4 vezes a Maricá. Não sei, o que você acha agora?
Não, eu acho que na estrutura partidária e política do Brasil, principalmente, as eleições municipais são as mais importantes para os partidos, não tem a menor dúvida disso, porque são a base eleitoral e política daqueles que aspiram o mandato federal, seja de deputado, senador, e até voos maiores, não é? Tanto que você vê o zelo e o cuidado que esses políticos têm com essas bases municipais, os prefeitos principalmente, com os vereadores, né? Há vereadores aí que têm uma votação mais expressiva que alguns deputados. Então são vereadores que são figuras políticas que não é raro que sejam disputadas por outras legendas. No passado aconteceu muito isso. Então, sim, elas são eleições determinantes. Né? Não é à toa que nós temos calcificada aquela expressão, né? Vou cuidar das minhas bases. Né? O Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, tinha uma frase célebre. Né? Uma vez perguntaram a ele como seria a posição dele em determinada votação. E ele, evidentemente, não queria adiantar essa posição, nem precipitar as coisas. E ele pensou um pouco, ele falou: vou consultar a Bahia. E saiu-se com essa. Não só foi uma boa saída, como de fato ele ainda precisava negociar algumas posições no Estado nos municípios, por meio do Diretório Municipal e das lideranças políticas de lá, para se posicionar com relação àquilo que lhe perguntavam então. Então só isso mostra como é que é a importância da eleição municipal. E você tem razão, Chico, agravado agora esse tipo de realidade, muito aguçada agora por essa polarização que nós estamos vivendo. Quer dizer, é um ou outro. É um ou outro, você não tem meio termo. Né? E de tal forma isso está polarizado que você também não pode ter meio tom. Você não pode ter nuance nisso. Ou você está 100% aqui ou 100% ali. Você não pode tentar ali relativizar alguma coisa. Né? Então, isso aí torna a eleição municipal, sim, você tem razão, ela se reveste de um desenho mais nacional, de uma nacionalidade, de um pleito mais nacionalizado do que sempre foi.
Uhum. Quer comentar, Chico? Algum ponto?
Não.
É que sabe o que a nossa audiência tem tranquilo. Muita gente falando aqui? Para a gente destacar também as ações sociais importantes em Maricá. Tem muita gente falando, não é em Maricá que não se paga para andar de ônibus, que o passe é livre, que é uma discussão que se discute em boa parte do país. Então é também o caso de Maricá. Lá também tem uma moeda social que é muito importante. Queria que você contasse um pouquinho disso, porque você tratou com o Cacá sobre isso, né?
Tratei e citei na matéria, né? Pelo menos assim, não dava para citar tudo. Tem muita coisa acontecendo em Maricá. Mas eu pelo menos citei as coisas que eu considerei mais importantes. A primeira delas é esse projeto da moeda social. Ela é uma espécie assim, de Bolsa Família local, né? Só que ela é paga numa moeda chamada Mumbuca, que é o nome do rio que corta Maricá. E aí, essas famílias pobres recebem em Mumbuca e o comércio local aceita essas moedas abertamente e depois elas são trocadas no caixa da prefeitura. Então, isso aí dá uma puta movimentada na economia maricaense, não sei se esse gentílico está correto, mas é um programa social que é hoje um modelo para o Brasil todo. Tem a tarifa de ônibus livre, né? O ônibus é um vermelhinho. Eu até disse, né, para poder ter acesso a esse programa, basta você fazer o sinal e embarcar no ônibus, porque você não paga passagem para qualquer lugar. E tem também o projeto do acesso ao ensino superior. Tem um nome, está na matéria, não estou lembrando agora, no qual a prefeitura fez um convênio com 4 universidades amigas que se estabeleceram, ou pelo menos a maioria delas se estabeleceu em Macaé, se estabeleceu em Maricá, se garantiu aí uma espécie de cota para alunos pobres, né? Se esse aluno provar que ganha abaixo de um determinado valor, ele tem acesso direto à sala de aula. O problema é assim, que é claro, isso gera uma distorção em alguns casos, né? Gera um fluxo muito grande de novos moradores em Maricá. Um dos problemas que eu ouvi lá de um professor da cidade é que ele chegou a ter alunos que não sabiam ler e escrever. A frase dele foi a seguinte: Chico, olha, eu tinha que lidar com alunos que queriam se graduar nessa área, que eu não vou citar o nome para não ter problema de identificação, e ao mesmo tempo se letrar, né? O cara queria ter um diploma de grau superior e ao mesmo tempo se alfabetizar numa universidade. Então, assim, isso gerou uma queixa muito grande, a ponto da prefeitura contratar recentemente, acho que ano passado, uma empresa que agora faz um teste de aptidão. Então não basta só você comprovar essa renda de um valor inferior, acho eu, a 6 salários mínimos. Você agora tem que passar por esse teste de aptidão para poder cursar uma universidade. Mas é isso, são programas de referência nacional, evidentemente só se tornaram possíveis, porque Maricá tem um orçamento de 3 bilhões em royalties do petróleo por ano, mas que precisam de um certo cuidado, um certo critério, para que não haja desperdício ou desvios que gerem problemas judiciais.
Tem muita gente participando aqui na audiência. Nós recebemos um super chat da querida Selma Vieira, que disse: chegando atrasada, mas deixando o like. Então você também deixa o like, porque o Segunda Chamada tem esse compromisso de mostrar assuntos interessantes. Muitas vezes não está no radar de todo mundo, e a gente vai aqui, se aprofunda nos temas e mostra para vocês. Temos aqui também, olha, a Suzane Saldanha Lemos. O que que ela escreve? Religião e política não devem andar juntas, são duas coisas completamente diferentes. Aí eu queria perguntar para o Chico Otávio, Chico, só porque eu acho que vale a pena para a gente arrematar aqui essa questão: o Quaquá se envolve com essa questão política também, evangélicos, etc., ou isso não é muito a praia dele, a atuação dele?
Olha, na entrevista ele se declarou católico, né? Mas se é um político preocupado em se aproximar desses bolsões de pobreza, certamente ele tem um diálogo forte com o mundo evangélico, né? Onde há, digamos assim, onde mais prosperaram essas igrejas neopentecostais no Brasil. Foi justamente nesses lugares pobres e periféricos, né, onde o pastor é uma das figuras mais centrais, né? Então, eu acho que ele deve estar. Eu não cheguei a conversar com ele, né, sobre isso, mas certamente ele deve ter um diálogo importante com o mundo evangélico.
Chico, muito obrigado pela sua parceria aqui com o My News. A reportagem está no ar, é no nosso site do My News. Vai lá, conhece o site do My News. Tem as colunas também do Bosco, da Mara, da Silvia, do Cid Benjamin, de todo mundo tá por lá. E tem agora o Chico Otávio escrevendo essa importante matéria para você se saborear seu fim de semana lendo a matéria do Chico Otávio. Chico, a gente vai se encontrar em breve aqui no My News. Muito obrigado por nos atender aí do Rio de Janeiro. Uma ótima noite para você.
Obrigado pela oportunidade, foi um prazer grande.
Bosco, muito obrigado. Bom fim de semana. E segunda-feira tem mais.
Até mais. Um bom descanso para todos nós, Afonso.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Agradecer também o Showa, que é nosso diretor de TV do Grupo KTV, que sempre nos auxilia aqui para ficar as melhores imagens para o nosso programa e toda a nossa equipe. Gente, muito obrigado e nos vemos na programação do My News. Um grande abraço. Tchau, tchau.